Boa noite, guadalupense. Neste momento, iremos dar início à nossa sessão ordinária do dia 15 de março de 2010. Em nome de Deus, declaro aberta a sessão. Nós estamos aqui com dois projetos de lei a ser apreciado por este novo vereador. Esse projeto é nome de ruas em Guadalupe, que há muito tempo, sempre, todas a Câmara que entra aqui, o pessoal fica pedindo. E eu sugeri que fosse dado o nome dessa rua pela própria comunidade residente em cada bairro, porque eles já têm o nome já das pessoas, das ruas, onde eles querem que seja colocado o nome dessas pessoas. Então está aqui o projeto de lei número 5 e número 6, 2010. Eu vou pedir aqui a secretária para ler para vocês. No momento, eu convido o vereador Pierre para assumir a vice-presidência no lugar do vereador AD. Pelo regimento interno, tem muitas coisas que nós estamos fazendo aqui um pouco errado. Se fosse em cima da risca, ia atrapalhar muita coisa. Eu estive lendo ele aqui. Vocês têm que todo encaminhamento e providência, tudo tem que ser feito, tem um prazo para chegar aqui. A pessoa tem que se inscrever com a secretária, com antecedência, para falar. E nada disso eu não estou merecendo, porque isso não vai atrapalhar a nossa reunião. Pois não, vereador, pode ler a ata da sessão anterior.
Ata da sessão ordinária da Câmara Municipal de Guadalupe, Estado do Piauí. Aos 8 dias do mês de março do ano de 2010, nesta cidade de Guadalupe, no Palácio Legislativo, vereador Georgiano Fernandes Lima, no plenário, vereador Everto Rodrigues dos Santos, reuniram-se os senhores vereadores José Lourenço Mouzinho Mota, presidente, Adecarlito Rodrigues da Silva, primeiro vice-presidente, Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes, primeira secretária, Pedro Mariano Neto Fernandes, Pierre, segundo vice-presidente, Edivan Pereira de Miranda, segundo secretário, Amadeu Luiz Pereira Juno, Jesse James Lima Miranda, João Ricardo Lima da Costa e Surama Santana de Souza Martins. O presidente José Mota, em nome de Deus, declarou aberta a presente sessão e parabeniza a todas as mulheres de Guadalupe. Concede espaço de 5 minutos no uso da tribuna para os representantes do Grupo Cultural de Guadalupe. O coordenador do grupo informa que há 18 anos estão apresentando a Paixão de Cristo na cidade e destaca as dificuldades. Pede apoio financeiro aos vereadores. O presidente José Mota concede espaço na tribuna ao tesoureiro da Associação de Moradores do bairro Vila Nova. O tesoureiro convida a todos para os festejos do padroeiro São José. Pede ajuda aos vereadores para a ornamentação do espaço onde ocorrerão as missas. O presidente José Mota fala que os vereadores irão se reunir e dar contribuição aos dois pedidos. Lido expediente da Secretaria do Ministério da Saúde informando os recursos para a Secretaria Municipal de Saúde. O presidente José Mota informa que encaminhará para a Comissão de Legislação e Justiça e redação final todos os pareceres lidos na presente sessão. Sugere colocar os repasses federais no quadro de aviso da Câmara. Ressalta seu desejo de colocar suas prestações de conta na praça para todos verem. Fala sobre o problema da carne em Guadalupe. Comenta sobre o problema dos menores que pilotam moto. Fala sobre os comerciantes que têm comércio em prédios públicos. Ressalta o problema do tratamento aos visitantes do Balneário Belém Brasília. Pede para montar uma comissão de fiscalização de todos os órgãos do município, com 5 vereadores. Faculta a palavra aos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Pierre, que cumprimenta a todos, elogia o grupo cultural, parabeniza as mulheres dignas e sagradas. Fala o porquê do Dia das Mulheres ser em 8 de março. Deixa o seu abraço fraterno a todas as mulheres, em especial a sua esposa. Comenta que já fez pedido de providência sobre a carne e trazer a competência para a Câmara. Fala da audiência pública sobre a implantação de 5 usinas hidroelétricas no Rio Parnaíba. Lamenta que não concluir o canal de eclusa. Ressalta os impactos ambientais das usinas. Elogia o projeto que facilita a vida do agricultor. Encerra reclamando da malha asfáltica do nosso bairro, da Vila Boa Esperança, que acabou. Reclama do mato em todo o município e pede a carpina do mato em todos os bairros. Com a palavra, a vereadora Surama. Defende suas indicações, soma-se aos discursos do vereador Pierre quanto às ruas do bairro Vila Boa Esperança, que estão esburacadas. Faz um apelo quanto aos médicos no hospital de nosso município. Cita o caso de uma pessoa que está para ganhar neném, mas que há 3 dias não tem médico no hospital. Destaca que nos balancetes os médicos estão ganhando, mas não estão indo trabalhar. Ressalta que se um professor faltar, é descontado em seu contra-cheque. Mas os médicos e dentistas faltam e não ocorre nada. Cita que uma pessoa em sua casa está com problema no dente, mas não tem dentista nos postos. Pede apoio aos vereadores para solucionar esses problemas. Fala sobre o problema do mato. Cita a licitação de mais de R$500 mil de reais. Reclama do foco de dengue. Ressalta que temos quantidade de médicos, mas não temos qualidade nos atendimentos. Fala sobre o problema da energia na Vila Parnaíba. Ressalta que estamos unidos para resolver o problema. Lembra do caso de uma mãe na 140 que está com sua filha muito doente. Cita pessoas que ganham da prefeitura, mas que moram em Teresina. Encerra com a mensagem às mulheres. Com a palavra, vereador João Ricardo. Parabeniza todas as mulheres, ressalta as palavras do presidente quanto ao atendimento nos bares e restaurantes. Destaca uma reunião no SEBRAE com os principais donos de bares e restaurantes. Cita a disposição do Banco do Brasil em ajudar a quem quer investir em bares e restaurantes. Se junta as palavras da vereadora Surama e do vereador Pierre quanto aos médicos. Pede ao secretário solução para o problema. Elogia os agentes de endemias e de saúde e pede que os médicos cumpram o seu papel. Comenta sobre o problema dos menores com carros e motos. Com a palavra, o vereador Amadeu Júnior. Registra o Dia da Mulher e homenageia as mulheres. Comenta sobre o problema dos médicos. Fala que seu irmão, Dr. Randall, foi convidado para trabalhar no Hospital de Guadalupe, onde passou 3 meses e saiu exclusivamente porque não recebeu o pagamento da prefeitura. Comenta sobre a construção de hidroelétricas. Lamenta o trabalho falho da assistência social em Artur Passos. Destaca que o relatório mostrado na audiência pública foi muito falho e omisso. Reclama da total falta de conhecimento da equipe na audiência pública. Aponta várias contradições no relatório. Reclama que estão prometendo todo tipo de belezura e conquistas, mas sabemos que não é verdade. Ressalta que temos que provocar o IBAMA e o Ministério Público Estadual e Federal para que verifique com muita cautela este relatório do meio ambiente. Destaca que ninguém, absolutamente ninguém, concordou ou ficou satisfeito com o relatório. Fala sobre o problema do apagão em São Paulo e no Rio de Janeiro e que o presidente falou que ia resolver o problema com os rios do Nordeste. Pede aos colegas para termos junto o direito à prioridade e o direito do cidadão. O presidente José Mota sugere que façamos um documento, um relatório bem sucinto, com a assinatura de todos para levar e dar conhecimento ao gerente regional, o doutor Ayrton. Com a palavra, o vereador Jesse James pede ao prefeito que faça pelo menos o básico. Lembra que a prefeitura todos os meses paga um valor altíssimo para fazer a limpeza pública, mas no inverno vemos mato e lixo. Ressalta a falta de médicos e dentistas, já citado por outros vereadores. Destaca o problema da dengue em nossa cidade. Enfatiza que o prefeito não está fazendo nenhuma obra, apenas plantando umas plantinhas na entrada da cidade, na avenida. Espera que a coberta de telhas beneficie todas as pessoas, pois chega toda hora grande quantidade de telhas ali na avenida e todo mundo vê. Pede aos vereadores para ficarem atentos para o valor pago pelas telhas, pois elas são de quarta categoria. Destaca a polêmica que está havendo com a Blitz volante e não concorda com a polícia atrás de moto, pois se alguém cair e morrer, vai ser um problema grande. Sugere que se alguém passar pela Blitz, que se procure o promotor para intimar o pai, e se a pessoa for de menor, ou intimar a pessoa se for de maior. Reclama o problema da energia, homenageia as mulheres pelo seu dia. Com a palavra, o vereador Ade. Agradece a Deus por estarmos juntos. Parabeniza todas as mulheres por seu dia. Lembra que já houve indicação de apoio à cultura e ao teatro. Registra que esta casa já fez algo pelo teatro. Lamenta o índice de usuários de drogas e a violência que está crescendo muito. Lembra do PROERD, comenta sobre o problema da carne. Ressalta que apenas 3 pessoas estão vendendo a carne pelo preço de R$ 12,00. Comenta sobre a audiência pública. Destaca a geração de emprego com as hidroelétricas. Mas que temos que nos preocupar com o impacto. Fala que o levantamento que fizeram não está satisfatório e pede que se faça outro. Se pergunta como seria Guadalupe sem a usina. Ressalta a importância da usina no desenvolvimento de Guadalupe. Lembra da discriminação dos filhos de Guadalupe para estudar no SEDEG e que não pode acontecer de novo. Destaca que tem que usar mão de obra local e que se não tiver qualificação, que se qualifique. Ressalta que desde janeiro do ano passado falou e fala com o presidente para esta comissão especial ser criada. Com a palavra, a vereadora Lúcia. Homenageia a todas as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher. Lembra que hoje é o aniversário de sua mãe, mas que infelizmente não pôde ir. Fala que não houve sessão na semana passada devido à audiência pública em Floriano. Destaca que foi comentado lá que depois de 60 ou 90 dias receberão reclamações e o ponto de vista da comunidade. Pede que o documento que se enviará à Chesse também seja enviada ao IBAMA. Defende sua indicação. Comenta sobre o problema da energia. Destaca que todos concordam em pagar energia, mas com legalidade e corretamente. Reclama dos aparelhos colocados. Diz que a empresa que está colocando os aparelhos desapareceu. Pede que antes façam a revisão da rede elétrica. Ressalta que o asfalto da Vila Boa Esperança está destruído. Fala da dificuldade da prefeitura de fazer e manter ruas com calçamento. E pergunta como vai manter o asfalto. Fala que já conversou com o prefeito diversas vezes sobre o problema. Destaca que se está entrando em negociação com a Chesse e a prefeitura para se conseguir resolver o problema. Reforça o convite para os festejos de São José, na comunidade Vila Nova, o presidente José Mota sugere que a comissão tenha 5 titulares e 4 suplentes. A Comissão Especial de Fiscalização fica com a seguinte composição: presidente, vereador Amadeu Júnior; vice-presidente, vereador João Ricardo; secretária, vereadora Surama; e membros, vereador Adê e vereador Pierre; suplente, os demais vereadores. O presidente José Mota, em suas considerações finais, lamenta que até o momento não recebeu nenhum talão de energia para fazermos a nossa denúncia. Diz que o problema da água é o nosso problema da energia. Lembra que a Chesf deu para a Cepisa R$258 mil e que a Chesf deveria ter colocado um técnico dela para acompanhar todo o serviço. Destaca que o prefeito na época se apressou em receber a Vila Parnaíba e a Vila Boa Esperança, pensando que a prefeitura iria receber as casas desocupadas, e deu no que deu. Fala que a Chesf comprou 2.000 e tantos metros de emulsão asfáltica para ajeitar a estrada para o aeroporto, e comprou agora 13 toneladas de emulsão para ajeitar a quadra. Reclama da Gespisa que faz buraco e não o conserta. Comenta sobre a dengue e cita uma turma do coqueiro que tinha um grupo grande orientando sobre a dengue. Ressalta que ninguém dá jeito na dengue se não houver conscientização do povo. Lembra do calçamento que pediu para a frente da delegacia e para o quartel. Sem mais a nada a tratar, o presidente José Mota, em nome de Deus, declarou encerrada a presente sessão. Eu, Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes, primeira secretária, lavrei a presente ata, que depois de lida e aprovada, vai assinada por mim e pelos demais vereadores aqui presentes.
Se algum vereador tem alguma ressalva a fazer, que o faça. Caso contrário, que permaneça como estão. Então, aprovado.
Dando continuidade, faremos a leitura de recursos enviados pelo Ministério da Saúde para o Fundo Municipal de Saúde Guadalupe. Primeiro, data 5/2/2010, valor R$1.385,45. para o programa de campanha de vacinação antirrábica. Continuando, mais recurso recebido pelo Fundo Municipal de Saúde para o pagamento do programa de assistência farmacêutica no valor de R$4.168,83, referente à competência 1/2010. Mais um recurso direcionado ao Fundo Municipal de Saúde para o pagamento de saúde da família, com o valor de R$48 mil. Mais um recurso destinado ao Programa de Núcleo de Apoio à Saúde da Família, o NASF, no valor de R$6 mil. Mais um programa recebe recurso do Ministério da Saúde, Programa de Vigilância em Saúde, no valor de R$19,90, uma diferença da competência 7/2009. O Programa de Vigilância em Saúde recebeu mais um recurso só uma diferença, competência 8 de 2010, no valor de R$ 19,90. O programa de agente comunitário, município de Guadalupe, recebeu repasse referente à competência 1 de 2010, no valor de R$ 16.926. O programa de vigilância sanitária recebe mais uma diferença referente ao mês 10 de 2009, de R$ 19,90. Mais uma vez, o programa de vigilância sanitária recebe mais uma diferença de R$ 19,90 referente ao mês 9. O programa de saúde bucal, competência 1 de 2010, recebe o recurso de R$ 14.700. Recebemos, senhor presidente, endereçado ao senhor presidente José Lourenço Mouzinho Mota, ofício número 1-2010, Guadalupe, 15 de março de 2010. Excelentíssimo senhor presidente, ao cumprimentá-lo nesta oportunidade, venho através deste encaminhar projeto da segunda grande vaquejada em comemoração ao Dia do Trabalhador, que será coordenada por mim, Arlan da Silva Lima, e o senhor Márcio Adriano Alves Pereira, que será patrocinada pela iniciativa privada e órgãos e agentes públicos. Justificamos nosso pedido, considerando que a vaquejada é um esporte de grande aceitação e participação popular, proporcionando lazer e cultura ao povo de nossa cidade e regiões vizinhas. Certo de contarmos com a colaboração de Vossa Excelência e demais vereadores nesta parceria, para o bem do nosso povo, expressamos nosso protesto de estima e elevado apreço. Anteciosamente, senhor Arlan da Silva Lima, coordenador.
Vereador Divan, eu queria fazer uma pergunta a Vossa Excelência quanto à vaquejada em Guadalupe. Vocês desistiram de vocês, do que estava marcado, que você me falou? Certo, então aqui estava programada, vai continuar na data. Tá
ofício número 057/2010, do excelentíssimo senhor Wallen Rodrigues Mozinho, endereçado à Câmara Municipal de Guadalupe. Senhor presidente, ao cumprimentar nesta oportunidade, estamos encaminhando a Vossa Excelência em anexo os projetos de lei 05 e 06/2010 para que possam ser apreciados por esta augusta casa. Projeto de lei número 5/2010. Gostaria de saber se os senhores vereadores receberam já a cópia deste projeto. Já foi entregue? Que dispõe sobre denominação de ruas do bairro Bela Vista. O projeto do número 05/2010. O prefeito municipal de Guadalupe, Estado do Piauí, faço saber que a Câmara Municipal de Guadalupe aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominada as seguintes ruas do bairro Bela Vista. A primeira rua, a contar do ponto de partida eixo da rua 7 de setembro, sentido leste-oeste, passa a ser denominada Rua Epitácio Pessoa. A segunda rua, a contar do ponto de partida eixos da rua 7 de setembro, eixo oeste-leste, passa a ser denominada Rua Duque de Caxias. A terceira rua, do ponto de partida eixo Rua Bom Jesus, sentido oeste-leste, passa a ser denominada Rua São Cristóvão. A quarta rua, a contar do ponto de partida eixo da Rua Bom Jesus, sentido oeste-leste, passa a ser denominada Rua São Francisco. A quinta rua, a contar do ponto de partida eixo da Rua Padre Cícero, sentido norte-sul, passa a ser denominada Rua 7 de setembro. A sexta rua, a contar do ponto de partida eixo da Rua Bom Jesus, sentido oeste-leste, passa a ser denominada Rua Margarida. A sétima rua, a contar do ponto de partida eixo da Rua do Coqueiro, sentido norte-sul, passa a ser denominada Rua Bom Jesus. A oitava rua, a contar do ponto de partida do eixo da Rua Epitácio Pessoa, sentido norte-sul, passa a ser denominada Rua Nossa Senhora da Penha. A nona rua, a contar do ponto de partida, eixo, quadra F, Coab, sentido oeste-leste, passa a ser denominada Rua Padre Cícero. A décima rua, a contar do ponto de partida, eixo, da Rua Bom Jesus, sentido oeste-leste, passa a ser denominada Rua Presidente Dutra. A décima primeira rua, a contar do ponto de partida, do eixo da Rua Bom Jesus, sentido oeste-leste, passa a ser denominada Rua Presidente Tancredo Neves. A 12ª rua, a contar do ponto de partida da Rua Bom Jesus, sentido oeste-leste, passa a ser denominada Rua Canaã. A 13ª rua, a contar do ponto de partida eixo da Rua Bom Jesus, sentido oeste-leste, passa a ser denominada Rua Nova Jerusalém. A 14ª rua, a contar do ponto de partida eixo da Avenida Manuel, deve ser Manuel Ribeiro da Fonseca, né? Que só botar Avenida Manuel, sentido oeste-leste, passa a ser denominada Rua do Coqueiro. A 15ª rua, a contar do ponto de partida eixo da Rua Coqueiro, sentido norte-sul, passa a ser denominada Rua Bom Jesus. A numeração das ruas deverá ser a mesma utilizada no loteamento do bairro. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação e sanção. Revogam-se as disposições contrárias. Gabinete do Prefeito Municipal de Guadalupe, Estado do Piauí, aos 15 dias do mês de março de 2010. A justificativa encaminhada aos senhores vereadores para o presente projeto. Senhores vereadores, é cedido que o nosso município possui 9 bairros, incluindo o centro, e que somente 3 possuem denominação nas ruas. Os bairros São Félix, Vila Nova, Boa Esperança. Ademais, a maioria das residências das cidades não possui numeração. Diariamente recebemos reclamações de órgãos, tais como Correio, Agerspisa, CEPISA, IBGE, Fórum e outros que têm dificuldade em desempenhar suas atividades devido à falta de denominação da maioria das ruas de Guadalupe. Já recebemos também recomendação da Caixa Econômica Federal e FUNASA para que sanássemos tal problema, pois aquelas instituições são responsáveis pela fiscalização de convênios e realização de obra in loco, mas encontram muita dificuldade de localizar endereços de suas vindas a esta cidade. Entretanto, no intuito de colocar com o trabalho, desculpe, no entanto, no intuito de colaborar com o trabalho desta augusta Casa Legislativa, disponibilizamos uma equipe de servidores, liderado pelo senhor ex-vereador e atual ouvidor do município, senhor José Benedito de Souza, que juntamente conosco está realizando reuniões nas associações de bairros, esclarecendo aos moradores sobre o problema que de ponto se manifestaram favoráveis. E estão realizando a escolha dos nomes para as ruas, sendo priorizado nomes de moradores já falecidos nas referidas ruas e que se destacaram durante suas passagens por esta vida. Portanto, estamos enviando o presente projeto de lei com o nome escolhido pelos moradores dos respectivos bairros para apreciação e aprovação desta Casa Legislativa. Está a ata dos moradores do bairro. Bela Vista, foi feito o trabalho, consta aqui a ata em anexo ao projeto. Projeto de lei número 6/2010. Dispõe sobre a denominação das ruas do bairro Cruzeta, do município de Guadalupe e da outras providências. Prefeito Municipal de Guadalupe, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o artigo 34 e seguintes da Lei Orgânica do município de Guadalupe, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Ficam as ruas do bairro Cruzeta denominadas conforme endereçamento e especificação a seguir. Rua do Luizinho, sentido leste-oeste, passará a ser denominada Rua Antônio Oliveira. Rua do Chica do Nê, sentido leste-oeste, passará a denominar-se Rua Evanilde Moreira. Rua do Cajueiro, sentido leste-oeste, passará a ser denominada Antônio Lucindo. Rua do Pedim, passará a ser denominada Rua Raimundo Figueiredo. Rua da Escola Estadual Hipólito Alencar de Araripe, passará a ser denominada Rua Joana Dias. A Rua da Raimunda Pato passará a ser denominada Rua José da Silva. A Rua da Bahia passará a ser denominada Rua Veríssimo Gabriel. A Rua do CCI passará a ser denominada Rua André Torres. A Rua da Dona Bertolínia passará a ser denominada Rua Expedito Araújo. A Rua do Lídio passará a ser denominada Rua Bertolínia Neves. A Rua do Papa passará a ser denominada Rua Maria Luísa. A Rua da Raimundinha passará a ser denominada Rua Helena Araújo. A Rua do Antônio Baixim passará a ser denominada Rua Manuel Venâncio. A Rua do Passos passará a ser denominada Rua Paula Francisca. A Rua do João Pucina passará a ser denominada Rua João Pereira de Araújo. A Rua João Genário passará a ser denominada Rua da Boa Esperança. A Rua do Bananeira passará a ser denominada Rua Professora Erinete Costa. A Rua da Oficina do Coló passará a ser denominada Rua Manuel Alves. A Rua da Alice passará a ser denominada Rua Dantas. A Rua do Luiz do Bar passará a ser denominada Rua Luísa Amorim. A rua próxima ao Bar do Domingos passará a ser denominada Rua Lucília Bandeira. A Rua Militar passará a ser denominada Rua Militar. A rua entre a Avenida Manuel Ribeiro da Fonseca e Rua Militar, sentido norte-sul, passará a ser denominada Rua Inácio Gonçalves. A Rua de Dona Zumira passará a ser denominada Rua A. A Rua do Pedim, Rua B. A Rua da Solidade passará a ser denominada Rua C. A Rua do Raimundinho da Serraria, Rua D. A Rua do José Reis, Rua E. A Rua do Gonzaga, Rua F. A Rua do Bela Fina, Rua G. A Rua do Chico do Grilo, Rua H. Artigo 2. A presente lei está em vigor na data de sua publicação, ficando revogada as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Guadalupe, Estado do Piauí, em 15 de março de 2010.
Então, a secretária termina de ler os projetos de lei número 56, que estabelece o nome das ruas nos bairros de nossa cidade. Isto, me pediram uma sugestão, eu falei para o seu prefeito, e esse nome seria dado de preferência para as pessoas que moram nesses bairros. Porque ele já tem em mente o nome da rua, não adianta o vereador chegar com outro nome que você vai de encontro com o pessoal do bairro. Então, eles fizeram aqui, foi feita uma reunião com todos os moradores e eles estabeleceram o nome. Agora, esse projeto eu mandei cópia para todo vereador, para um vereador que queira fazer alguma alteração. Se tiver alguma alteração, nós vamos ter que conversar com essa pessoa, sabendo que não pode ser colocado o nome de pessoas vivas. Tem que ser pessoas mortas e que tenham corrido há 2 anos, pelo menos desta data que está fazendo o projeto. Então está aí na mão de cada vereador esse projeto. E foi lido agora para a secretária. Vou despachar para a Comissão de Constituição e Justiça. Na próxima reunião nós vamos colocar discussão e votação. Se o vereador achar que esse uma semana não dá para analisar, não tem problema nenhum. A pessoa pode, desde que a gente faça o negócio bem feito, com consciência do que está fazendo. É. Então, meus senhores, quando eu estou lembrando aqui, hoje, a empresa em que eu trabalho, há 36 anos, em fevereiro, hoje está completando 62 anos de CHESS. Desses 62 anos de CHESS, quero mostrar para vocês que é uma empresa que a partir do dia 22 de março já não vai existir o nome CHESS mais. Embora que ela hoje tenha completando 62 anos, mas dia 22 de março ela vai ser, o nome dela vai ser agora Eletrobras/CHESS. E o logotipo até que é bonito. O logotipo é um símbolo com a bandeira brasileira. Então, trouxe para vocês aqui, só para vocês verem como está hoje. A CHESS, quando eu entrei na CHESS no início de 74 até 76, aqui chegou ter aqui em Boa Esperança quase 1000 empregados. Só na CHESS. E em toda a CHESS, nesse mesmo período, ela chegou a ter 12 mil, quase 13 mil empregados. Hoje, a CHESS tem hoje nos seus quadros, em todo o sistema CHESS, ela tem 5.635 empregados na CHESS toda, porque ela hoje foi criado um órgão do governo chamado DEST, que é quem controla todas as empresas estatais, a quantidade de pessoas. Então, dessas 5.635, tem quase 2 mil pessoas prontas para se aposentar. E ela só vai fazer concurso depois que essas pessoas se afastarem. Eu sou um deles e vou me afastar, assinei o documento, a partir do dia 28 de fevereiro de 2011, eu não serei mais empregado da CHESS. Já dei o que pude dar. Então, ia até sair antes disso, mas pediram que eu ficasse até essa data. Vou ficar. E a CHESS, eu estava vendo, pegando aqui um documento na internet da CHESS, para você ver o tanto que a CHESS evoluiu durante 62 anos. Ela foi fundada em 1958, para 60. Ela começou na década de 60, tinha o quê? 1.020 quilômetros de linha. E lá para cá, foi subindo. Na década de 70, ela tinha 4 mil. Na década de 80, 10 mil. 10 mil quilômetros, isso é tudo quilômetro. Na década de 90, ela tinha 15 mil quilômetros. 2000, tem 17 mil. Aí, 2003... 18.273 e 2009, 18.428 quilômetros de linha de transmissão. Todas isso é tudo sistema CHESS. Eu achei isso aqui, eu achei até posso tirar para mostrar para essas pessoas. E a CHESS, ela tem subestação de 69, ainda tem 69, tem de 130, 1.8 chamado, 230, 500, o total, mesmo total de quilômetros, de 18 mil. Achei muito importante essa daqui e a nossa gerência aqui em Teresina, a quantidade de subestação que ela tem no Piauí. É só no Piauí, nesses 18 meses, ela entra com mais de 2 mil quilômetros de linha. Ela sairia daqui, vai para Sobradinho, daqui vai para Presidente Dutra, Fortaleza e tudo. Então, quando foi criada a usina de Boa Esperança, foi criada aqui para fornecer energia para 3 estradas. Hoje a energia nossa daqui não dá para nem fornecer mais nem para a nossa capital. A energia da a CHESS produz aqui na usina, ela só fornece para o fornecimento de energia dela, só está capaz da Teresina, só entra com 84%. Já o restante já vem das outras usinas da CHESS. Porque a CHESS hoje fica interligada, ela vende energia, compra energia, vê falta de energia, bem que Boa Esperança ninguém nem sabe. Aí Paulo Afonso, o Sobradinho, entra imediatamente. Entra até aquela usina lá, aquela maior que tem aqui, aquela usina muito grande que Itaipu, Binacional. Ela é interligada com a CHESS. Então hoje nós estamos despreocupados com esse negócio de energia. Não é? E a CHESS, hoje o Ayrton E o nosso gerente regional, a presidente Chesco no Piauí, está parabéns pela sua administração em Teresina, que é onde fica a gerência. E esqueci aqui de falar para vocês que hoje na gerência regional GRO nós somos 389 empregados. Você vê a diferença, monstro. Boa esperança que no começo, em 2076, quase mil, hoje quando o Esperança só tem 73 empregados. E faz o mesmo serviço que tinha quase mil. Só não faz o mesmo serviço que foi extinto. Posto de gasolina, foi posto, farmácia, restaurante, e supermercado, e aquilo tudo. Trabalhador de campo hoje é terceirizado. Então, a Chess, eu está hoje, parabéns, os seus 62 anos de fundação. Né? Vamos ver se a gente... E a partir do dia 22, falei para vocês, nós somos todos da Eletrobras, vamos participar de um quadro de funcionários de mais de 30 mil. Vamos passar de um quadro de 5 mil Chess. Quando passa para o sistema Eletrobras, que é todos os sistemas de energia, vamos passar para um quadro de funcionário hoje, que estamos orgulhosos de ser hoje funcionário da Eletrobras. Existe a Petrobras, existe a Eletrobras. Petrobras, talvez, de óleo, né? Combustível, e a Eletrobras, energia. Então, hoje. Então, meu senhor, só isso que eu tinha que falar com vocês, vou facultar a palavra para o vereador que queira fazer uso. Com a palavra o vereador Jesse Jame.
Boa noite a todos. Em nome da mesa presidente, vereadores aqui presentes, povo que nos escuta, estando presente, povo da cidade e povo do interior. Eu vim a esta tribuna hoje, mais uma vez, muito indignado. Pois hoje nós já estamos praticamente encerrando o mês de março. E até agora, tudo continua na mesmice. Para mim, eu não acho nem tanto uma falta de consideração. Eu acho um ato imoral, incompetente. Um prefeito que não tem um pingo de consideração ao povo de Guadalupe. Você hoje só precisa acordar, sair, olhar e você já se encontra na mata. Pior, pois existe uma grande quantidade de lixo. Agora, houve um aditivo de licitatório. Estou aqui em mãos com a cópia. O vereador Amadeu Júnior está com a original em mãos. Uma contratação de uma empresa para serviço de limpeza urbana. Ouve bem. Coleta de resíduos sólidos e entulhos, varrição de ruas, roço e capina na cidade de Guadalupe. Esse contrato aditivado é no valor de R$ 638.337.00. Então, esse aditivo é até o dia 30 de julho de 2010. Então, no dia 5 de junho de 2009, houve uma licitação, houve aditivo. A mesma empresa, até o mês de dezembro, achou tão pouco esse valor pago para fazer a limpeza pública, que ela fez um aditivo de R$ 138.000. Isso, calculando, 638 mil mais 138 dá um total de R$ 776.000. Equivalente a aproximadamente 150 mil por mês para fazer a limpeza pública. Esse valor não é anual. É de janeiro a julho. De janeiro até julho. Então, tudo bem. Eu não vou discordar nem tanto dessa contratação, desse aditivo, porque nossa cidade está suja. Está merecendo, sim, de uma limpeza, de um roço, de uma capina. Não só disso. Então vocês estão vendo aí a dengue se alastrando. E nem por isso ele não manda roçar, não manda varrer as ruas, não manda contratar pessoas eficientes para fazer a limpeza, assim também gerando emprego ao povo de Guadalupe. Então, além deste prefeito estar colaborando com a dengue, colaborando também com a presença de pessoas incapazes e incompetentes para gerenciar a saúde do nosso município. Acho que todo mundo é vítima, todo mundo é sabedor disso, acho que não tem o que ser discutido. Então, nunca tinha visto tanto abandono. Então, eu não estou aqui para julgar prefeitos anteriores, dizer que foi bom, que foi ruim. Eu não estou, não. Até porque eu fui eleito agora nesse exercício, estou aqui para fiscalizar essa administração atual. Eu não quero saber de passado. Vamos pensar no presente, planejando o futuro. Então, o presente é esse, triste. Então, ele também, o prefeito, esteve numa reunião no bairro Cruzeta, no bairro Coqueiro, desculpe. Se não me engano, foi sábado. E alguns moradores chegaram para a gente e comentaram: rapaz, o que é que está acontecendo? Nós entramos em discussão e o prefeito falou que a culpa não é dele. Porque ele fez um comentário lá: rapaz, a culpa é de Deus, não é minha. Porque se Deus manda chuva, o mato é lógico que vai crescer. Mas a culpa não é de Deus, não. Tudo bem, Deus manda chuva, o mato cresce. Mas pior disso é porque ele não é digno de cumprir o seu papel. Que adianta ele estar com essas palavras? O povo não é burro, o povo não é imbecil. Acho que uma pessoa que acredita, que escuta uma palavra dessa e aplaude, não tem um pingo de conhecimento. Então aqui também eu quero também a presença de todos, também do secretário de Planejamento e Gestão. Eu não estou, né, aqui, né, querendo fazer plenamente oposição, porque eu sou oposição e vou permanecer na minha oposição. E eu vejo absurdos que eu não vou aqui chegar falando de tal é meu amigo, eu vou simplesmente calar. Não, eu não posso fechar os olhos, porque teve 279 pessoas que acreditaram em mim, que eu não vou, cadê a consideração que eu vou ter para esse povo? Teve umas licitações agora na Secretaria de Planejamento e Gestão, a presença aqui do secretário, adquirindo material de limpeza e higiene destinado a esta Secretaria de Planejamento e Gestão. Num valor, foi no dia 9 de março de 2010, num valor de R$19.337,20. Novamente, e isso antes, no dia 4 de março, teve mais outra licitação de material para copa e cozinha, destinados à Secretaria de Gestão e Planejamento, no valor de R$11.267,60. Apesar que a Prefeitura já tem sua copa e cozinha, tudo bem, se está tendo a necessidade de outra. Agora, não estou aqui para dizer que é certo ou que é errado. Eu acho absurdos os valores, porque quando o povo chega o prefeito, ele diz: ah, eu não tenho, não posso, a prefeitura está pobre. Aí a gente não entende, não consegue engolir essas coisas. E teve também outra licitação na aquisição de material de expediente, também da Secretaria de Planejamento e Gestão, dia 13 de março, de R$28.426,50. Novamente, no mesmo dia, teve outra licitação de material de informática destinado à Secretaria de Gestão e Planejamento, no valor de R$17.030. Então, no total de R$76.000. Tudo bem, está tendo a necessidade de material de informática, tudo bem. Está tendo a necessidade de material de expediente, tudo bem. Está tendo a necessidade de copa e cozinha, tudo bem. Também a de limpeza, tudo bem. Agora, eu não posso estar engolindo, vendo o prefeito dizendo que a prefeitura não tem dinheiro, que não pode ajudar o povo, que a saúde está se acabando, que não pode dar um exame para um doente para se destacar. Como um dia desse faleceu uma pessoa, nem o caixão ele pôde dar. Então é escolhido por ele. Esse aqui não votou em mim, eu dou o caixão. Esse aqui não votou não, pois não vou dar o caixão não, se vire. Então assim, não é assim que as coisas funcionam. Ele é prefeito de todos. Assim também, eu quero aqui fazer um pedido aqui, todos nós possamos olhar, ver os rapazes lá da quadra 14, inclusive o bairro que eu moro, fazer uns pedidos que a gente pudesse tomar providência, principalmente o secretário de esporte. Primeiramente, eu vou pedir a ele, para que ele tome providência, porque o jogo, a pelada, dito pelos amigos, não está funcionando mais, por conta de algumas pessoas, dois vizinhos, que toda vez que a bola cai dentro, eles furam. Então, esses jovens, eles não têm culpa daquela quadra estar ali próximo da casa deles, porque a bola, quando cai na casa de outros, ele, olha, paga só a telha, está resolvido. Tudo bem, devolve a bola. Agora, eu não acho justo. Pronto, vamos derrubar aquela praça e vamos fazer outra coisa, porque não pode mais servir de jogo, porque a bola cai na casa do vizinho e ele fura. Então, eu queria que o secretário de esporte, ó, Frônio, pudesse olhar, pudesse ir atrás, porque isso não é certo, eu acho isso muito errado. Eu prefiro não citar o nome das pessoas. Também queria aqui fazer um pedido à secretária de educação. Eu sei que ela não tem filhos estudando na unidade pública, principalmente na zona rural. Mas eu queria que ela pudesse abrir os olhos e olhar mais para aquele povo e dar uma alimentação com frequência, com mais qualidade, com mais precisão. É isso que está faltando, isso que nunca teve e nem está tendo. Então, aqui estou encerrando aqui minhas palavras, pedindo encarecidamente aos caros amigos, principalmente ao presidente, e também tinha esquecido que o presidente desta casa, José Lourenço Mota, de parabenizar pela sua coragem, pela sua independência privada e política que tem. E isso está aos olhos de todos. Que naquele dia do seu pronunciamento na 99.9, ele fez esclarecimentos bonitos e falou o que ele queria falar, o que estava ali querendo sair no coração dele. Ele falou. Então eu queria encarecidamente que não somente ele, mas a secretária Lúcia, o vice-presidente Adei, todos os vereadores, podemos juntarmos e ajudarmos. E outra coisa também, a questão da limpeza pública. Além desse valor absurdo que está sendo gasto, como eu deixei bem claro aqui, como está aqui, ó. Contratação de empresa para serviço de limpeza urbana, coleta de resíduos sólidos e entulhos, varrição de ruas, roço e capina da cidade de Guadalupe. Mas sabe quem está fazendo roço nas ruas? Começou a fazer. O trator da prefeitura. Como é que a prefeitura contrata uma firma para fazer a limpeza pública, e está lá o trator da prefeitura fazendo a limpeza, com óleo e motorista e trator e tudo da prefeitura. Então é uma lástima mesmo, sinto muito dizer, mas fico muito triste. Como o prefeito sempre dizia, rapaz, finalmente deu certo. Deu certo para sua família e o povo de Guadalupe. Então aqui eu encerro minhas palavras e desejo boa noite a todos.
A palavra do vereador, Sua Excelência, o vereador Pierre.
Cumprimento a mesa diretora, demais vereadores, pessoas que nos escutam na zona rural, aqui na cidade. É o nosso João Ricardo, que por problemas superiores está ausente e pediu-me que eu justificasse a sua ausência. Secretário Dejaci Carvalho, Simar Gregório e Gregório, meu amigo Muniz, que também está ligado com a gente, o Cotia, o Preto, presidente da Associação do Bela Vista, o Sandó da Cruzeta, e meu amigo ex-vereador Foquito, mas o Cajosa, que estão com dengue. E falar em dengue, Jesse James, o vereador que também está dengoso, acabou de me afirmar, eu aproveito as palavras do vereador Jesse James para fazer aqui um pequeno comentário. Eu nem ia hoje usar esta sessão plenária para expor minhas indignações, mas quando Jess James falou que existe alguém na cidade falando até de Deus, isso doeu um pouco em mim. Porque, Surama, eu sou um cabra ruim, eu sou cheio de pecado, mas não aceito ninguém falar de Deus. Por que, Zé Mota? Sabemos nós que Deus é onipotente, onisciente e onipresente. Ele pode tudo e está em todos os lugares ao mesmo tempo, nos fiscalizando. E é preciso que nós também devemos ter a obrigação, porque somos pagos pelo povo, então nós temos a obrigação moral e jurídica de fiscalizar o prefeito. Ora, nossos amigos, quase todos doentes de dengue. Só numa casa, na rua do hospital, tem 3 pessoas. Aliás, 4 pessoas. E tem 3 pessoas com dengue. Então eu peço ao prefeito que aplique mais os recursos da prefeitura. Aqui nós temos mês de janeiro deste ano já. O prefeito recebeu agora, em janeiro, 1 milhão. Não é 1 milho de molho, não é 1 milho grande. É 1.450.000 e 138 centavos em janeiro deste ano, repito. Em fevereiro, que passou agora, o prefeito já recebeu 1.411.052. Tudo bem, como a vereadora Lúcia e o nosso amigo Adê, que eu respeito a sua ausência também, sempre eles dizem, Pierre, mostra os débitos. O que é que o prefeito gasta também? Débito, 360 mil. Olha a diferença. 360 mil no mês de fevereiro. E aqui tem dinheiro, como diz o Zé Mota, que vai para o banco, desconto, depois volta para a prefeitura. Fica só o pazé, porque é uma mixaria. Então, mês de fevereiro ficou 350 mil de débito. Então é isso aí. Estamos aqui para fazermos oposição com responsabilidade, com coerência, para não também praticarmos a injustiça. E é por esta justa razão que o Pierre, primeiro, ele investiga, como no caso do CAPS, que é o Centro de Apoio, Centro de Assistência Psicossocial. Eu fui lá para ver as condições, para ver o que é que está acontecendo. O Pierre trabalha assim. Inclusive, nós criamos agora em Guadalupe uma comissão para nós fiscalizarmos todas as repartições. Então, é o seguinte, eu convido vereadora Surama, Amadeu Júnior, João Ricardo, todos aqueles que querem trabalhar e fiscalizar para ver aonde está sendo feito os serviços. Saber se as pessoas, os funcionários, estão atendendo bem. Porque tem funcionário que não pode arrumar um emprego, que ele enche o peito e recebe mal as pessoas. Aqui nós temos exemplos de muitas repartições. Também existem os funcionários bons, claro que existem. E aqui, vereadora Lúcia, eu quero pedir de Vossa Excelência, que é a líder, para que nos preste, se possível, informações com relação a um projeto de lei que foi aprovado aqui por nós, vereadores, com relação à implantação da fábrica da Atapurgita. Hoje já foi feito o pedido no dia 18 de junho de 2009. Eles pediram, veja-se, uma gleba, uma área de 8 hectares, na data, ou seja, na gleba Araçás, aqui no Santo Antônio, loteamento Santo Antônio, região do Cardoso. E prometeram empregos, prometeram tudo. E nós, Edivan, nós vereadores, nos esforçamos para aprovar este projeto para instalação da fábrica da Atapurgita. Para quem nos escuta e não sabe o que é isto, o Pierre vai dizer. É um minério que ele, depois de dilapidado e beneficiado, ele serve para a indústria química, para a indústria agrícola e para a indústria farmacêutica. É uma fábrica que vem para ajudar as pessoas, mas enganaram a gente. Enganam nós, vereadores, quanto mais o povo. E aqui eu estou cobrando. O matadouro também. Será se já mataram o matadouro, advogado? Será se mataram o matadouro antes dele nascer? Eu soube que começaram a obra. Mas aqui é a minha obrigação cobrar, saber como é que está o andamento. Peço à líder, Lúcia, para que ela explique alguma coisa para o povo. Despeço-me aqui, elogiando aqui o nosso amigo combatente, corajoso, dinâmico, por lutar muito por o pré-sal. Guadalupe vai receber logo, logo, não deixa ser, não são 1.500.000, mas não, vai receber agora mais de 3 milhões, graças ao nosso patrono, e digamos assim, o nosso patrono e pai financeiro dos prefeitos, o embaixador dos deputados, aquele homem que luta, luta e consegue as coisas. Também o Marcelo Castro está ajudando, não sou cego, é de outro partido, mas tem que elogiar. E aqui despeço-me pedindo apenas para que o prefeito não pule as casas dos pobres. O Pierre não ganhou nenhuma casa para distribuir, mas não tem problema. O que eu peço é que o prefeito não pule casa. Explicando melhor, aquelas casas que eles estão reformando. Então, prefeito, use o princípio da igualdade, use as doutrinas da igreja, já que o prefeito é religioso. Não pule a casa das pessoas pobres. Então, são estas as minhas considerações para esta noite. Meu muito obrigado.
A palavra continua faltada.
Excelentíssimo senhor presidente, vice-presidente, secretária, colegas vereadores, comunidade aqui presente nesta casa legislativa, e gostaria de direcionar a todos os ouvintes dos interiores vizinhos e da cidade de Guadalupe o meu cordial boa noite. Quero iniciar o meu pronunciamento nesta tribuna, nesta noite de hoje, falando do que eu sempre venho batendo e discutindo nessa tribuna desta casa. Problemas relacionados aos agentes administrativos e os agentes auxiliares da Secretaria de Saúde e também das escolas do nosso município. Nós somos sabedores, nós vereadores, que o município de Guadalupe tem um grande problema para ser solucionado. E este problema, alguns funcionários, alguns servidores, vem sendo prejudicado desde o ano passado, né? E essa discussão, eu já trouxe a esta Casa Legislativa, já está na Defensoria Pública do nosso município, aqui de Guadalupe. Alguns servidores levaram o caso até a Defensoria. O Ministério Público também é conhecedor. Por quê? Não é justo termos servidores da mesma profissão. Uns servidores trabalham 20 horas e ganham salário mínimo, e o mesmo servidor da mesma classe de trabalho, a mesma profissão, trabalha 40 horas e ganha um salário mínimo. Então, é problema da gestão passada? Pode ser que fez o edital, as pessoas assinaram, mas é um problema para quem solucionar? A pessoa que está à frente hoje do executivo do nosso município é o prefeito Allen. Então, deixo aqui essa recomendação, esse pedido, para que seja solucionado o mais rápido possível a questão desses servidores que estão sendo prejudicados. É um problema, como hoje eu comentei com o Dejaci, lá na prefeitura, é um problema que vai durar muito tempo, mas eu quero é que inicie, eu quero ver iniciado, eu quero ver o órgão competente que vai estar à frente dando os primeiros passos para que essas pessoas fiquem sabendo que não estão sendo esquecidas. E não vão ser, amigos ouvintes, porque esta vereadora sempre trouxe esse problema a esta tribuna e vai continuar trazendo. Mas, fiscalizando os balancetes da Secretaria de Saúde, essa está até na minha mesa, olhei que no programa NASF, que é um programa do Núcleo de Atenção à Saúde da Família, está existindo um problema muito parecido com esse, que é um problema que já vem da gestão passada. O que tem esse programa? Esse programa NASF, que é um programa novo que iniciou, eu balancei, de outubro de 2009, ele tem quatro profissionais. Ele tem duas fisioterapeutas, uma psicóloga e uma fonoaudióloga. As duas fisioterapeutas trabalham 20 horas, ganham R$ 2.050. A psicóloga e a fonoaudióloga trabalham 40 horas e ganham o mesmo valor. Então, gostaria que o secretário de saúde ou o órgão competente mandasse para essa vereadora explicação sobre esse fato. Quais são os critérios desse programa? Por que está existindo problema como esse na atual gestão do prefeito Allen? Por quê? Esse dos agentes administrativos, dos auxiliares administrativos, foi um problema do passado. E esse aqui, como é que tem no programa de atenção à saúde da família quatro funcionários, onde duas fisioterapeutas trabalham só 20 horas, ganham R$ 2.050. A psicóloga e a fonoaudióloga trabalham 40 horas e ganham esse mesmo valor. Então, gostaria que fosse enviada a esta casa, na próxima semana, a pessoa competente, responsável por ter feito essa contratação e mandasse explicação a esta vereadora, porque eu gostaria de ter um entendimento melhor a respeito disso. Por quê? Não é justo profissionais estarem sendo prejudicados dessa maneira. Direito tem que ser iguais para todos. Então, deixo aqui esse meu pedido e espero que na próxima semana seja enviado a esta vereadora, ao meu gabinete, explicação a respeito desse assunto. Em relação aos agentes administrativos, espero que também bem em breve a gente chegue a um consenso. Não estou aqui querendo prejudicar os funcionários de 20 horas. Eu quero sim que tenha justiça aos funcionários que trabalham 40 horas e estão ganhando apenas um salário mínimo. Essa é a minha luta, para que esses funcionários que trabalham 40 horas sejam recompensados com uma gratificação. Essa é a minha luta, esta é a minha defesa. E ouvindo aos colegas vereadores que me antecederam a respeito do assunto de uma licitação onde foi feita, aqui o diário do município não diz a data bem precisa, mas só fala que foi dia 24, acredito que seja de fevereiro de 2002, onde tem número do aditivo 2 de 2009, contrato 10 de 2009, de 5 de junho de 2009, objeto, contratação de empresa para serviço de limpeza urbana, coleta de resíduos sólidos e entulhos, varrição de ruas, roço e capinha na cidade de Guadalupe. Amigos ouvintes, colegas vereadores, comunidade aqui presente, o amigo Dejaci, que faz parte dessa atual administração, quando foi que as ruas da nossa cidade viu uma vassoura, minha gente? Será que esse ano de 2010, essas ruas da nossa cidade, já foi vista alguém varrendo rua dentro do nosso município? Isso é um questionamento, não só para essa vereadora que está aqui falando, não. É para a população que está me ouvindo. Quando foi que essas ruas foram varridas, minha gente? E ainda mais, o valor dessa licitação, é importante que seja bem frisado e que fique as pessoas atentas ao valor dessa licitação. Um valor de R$ 638.377,07. Fica prorrogado o prazo de vigência do contrato 10/2009 e aditivo 1/2009 até 31 de julho de 2010. Aí eu me pergunto, esse novo contrato dessa empresa, que o responsável é aqui o sócio administrador Willames Bonfim de Miranda, que eu estou aqui com recibo, minha gente, colegas vereadores, está aqui em mãos. Eu estou com recibo de R$ 62.950, referente à quinta parcela, que foi pago no mês de novembro. Isso relativo à primeira contratação que foi feita no ano passado, 5 de junho de 2009. Então, se passaram mês de junho, julho, agosto, setembro, outubro, acredito que novembro foi pago a última parcela. Dezembro, muito bem, dezembro foi pago a última parcela. E eu não entendo muito bem, e aqui eu gostaria, se tivesse algum dos vereadores, Amadeu Júnior ainda vai se pronunciar, ou qualquer outro, que explicasse a esta vereadora como é que no mês de fevereiro de 2010... a prefeitura manda ao diário do município a recontratação dessa licitação. Através de quê? Qual o órgão que dá direito? Eu queria aqui ter um conhecimento, um aprofundamento melhor para me poder fazer um entendimento. Por quê? No meu ver, isso aqui está errado, minha gente. E a nossa cidade, tudo isso está sendo feito para quê? Para a limpeza das ruas de roça e capina dos bairros do município de Guadalupe. E essas ruas, minha gente, estão sendo limpas, estão sendo roçadas. Está aí o foco da dengue, principalmente na rua ali Mariano de Castro, na rua do seu Luiz Cajueiro, está uma epidemia. Mais de 15 pessoas já foram contaminadas por este vírus, que muitas pessoas acham que pode ser a dengue. Lá em casa é o Domingos, é a Savena, tem a tia Zefa, tem o Gustavo, tem a Otávia, tem a Amanda, tem o Pagão, tem a Guiô, tem o Foquito, tem os filhos do Luiz Cajueiro. E isso está se dando através do que, população de Guadalupe? É desse mato, é desse lixo que se encontra nas nossas ruas. E eu estou aqui em mãos com o absurdo das licitações que estão sendo feitas por esse atual gestor, que se diz não ter condição de limpar as ruas porque Deus está mandando chuva para os irrigantes, para os produtores do nosso município. Isso é justificativa, minha gente? Nós não podemos nos calar mediante fatos como esse, fatos absurdos, desonestos, não só para esta vereadora que está aqui falando, mas principalmente aos eleitores que acreditaram, que votaram e que disseram que iria dar tudo certo, e deu. Deu certo para quem? Para determinar, para sua família ou para alguns aliados que fazem parte do seu grupo político? É uma pergunta que eu deixo aqui no ar para que se haja uma resposta. E o que tem que se dar certo é para a população. Dá certo no atendimento à saúde, dá certo no atendimento escolar, na merenda escolar, no fardamento escolar, no transporte na hora de uma doença. Isso é que tem que dar certo. Dá certo o atendimento nos postos de saúde. Dá certo no atendimento aos dentistas quando tem uma pessoa com dor de dente. Dá certo para que haja medicamentos nos postos de saúde. Porque licitações como essa, que está sendo feita para serviço de limpeza urbana e coleta de resíduos sólidos e entulho, está sendo feito também na Secretaria de Saúde. Mas cadê os medicamentos hipertensos? É feita uma licitação no valor de 6 meses, eles passam um mês, 40, 45 dias, 2 meses, ali sem medicamento, e a população carente sendo sacrificada, sendo punida, e na hora da licitação está lá o valor dos 6 meses. E eles economizaram o quê? 40 dias, 60 dias sem fornecer o medicamento. Isso aqui pode estar acontecendo, não está acontecendo com essa licitação do lixo. Por quê? Os bairros da nossa cidade, eles estão aí, o capim pendoando. O foco da dengue está aí, porque tem lixo e entulho nas ruas. E a licitação está aqui, meus amigos. Não é história de ver falar, não. Estou com um documento em mãos. A quinta parcela da licitação do ano passado, que foi R$ 775 mil, mais de R$ 150 mil está sendo pago para esta empresa aqui, que é o sócio administrador Williams Martins de Miranda. Bonfim, Williams Bonfim de Miranda, que é advogado Amadeu Júnior, que eu acho que vai ser preciso nós convocarmos esse sócio administrador para vir fazer esclarecimento aqui nesta Casa Legislativa, para a população, para que ele diga à população de Guadalupe o que que ele está fazendo com R$ 150 mil reais mensal, recebendo do município, dos cofres públicos, do dinheiro do povo de Guadalupe, e não está mantendo as ruas e nem a nossa cidade limpa. É esse esclarecimento. Quero aqui apoio para que nós possamos convocar essa pessoa responsável por esta empresa. E sem falar, vereador Amadeu Júnior, olhando também os balancetes, tem aqui uma nota dessa mesma empresa, no valor de R$ 14.985, referente à prestação de serviço de hora-máquina através de caminhão MUC, 10 toneladas, truncado, e trator de esteira D50, para atender necessidade da Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme nota fiscal, em anexo. Está aqui, eu não entendo, tanto dinheiro sendo pago para se limpar nossas ruas, e a nossa rua suja, o centro aqui, em frente aos três poderes, está aí, o mato. Gente, o que é que está acontecendo? Será que isso é justo? Será que isso que eu estou fazendo aqui, essa denúncia, vai ser uma ofensa para A ou para B ou para C? Não, eu só quero um esclarecimento. E meu papel aqui é levar a população de Guadalupe realmente o que está acontecendo. Porque não é justo se fazer uma licitação agora, no mês de fevereiro, no mesmo valor que foi feito ano passado, mês de junho. E aqui ainda diz, e aditivo no número 01-2002. Talvez ainda vá prevalecer o valor, que é R$ 638.377, mais o aditivo de R$ 138.000, para nós termos a nossa rua da situação que está, minha gente. Então, essa pessoa que está responsável por essa empreiteira tem que vir fazer esclarecimento. Momentinho, Meu tempo já passou, vereadora? Então, o que eu quero dizer é isso aí. E como foi falado pelo vereador Jesse James, existe o trator do nosso município, da prefeitura, que está roçando alguns bairros aí da nossa cidade. E que esse trator, na minha opinião, na minha visão, ele teria que estar prestando serviço os produtores do nosso município. Por quê? Quem tem que limpar a cidade é essa empresa aqui, desse responsável, o Willam, que é o responsável, o sócio responsável. É ele que tem que limpar. E não, você está pegando o trator da prefeitura para estar fazendo um serviço de uma empresa que está recebendo 150 mil reais mensal para se limpar a cidade. Qual é a cidade que ele está limpando? De Guadalupe não é. E esse dinheiro está indo para onde? Então, como o presidente aqui já está dizendo que o meu tempo queria ser mais 3 minutos para concluir o meu pronunciamento, em relação àquela moça lá da 140 que está precisando de um exame de 600 reais, e a Secretaria de Saúde, juntamente com o prefeito municipal, disse que não tem condição de ajudar. Se a Secretaria de Saúde, se o prefeito municipal, que é a maior autoridade do município, não tem condição de pagar um exame de 600 reais, é aquela mãe que não tem emprego. Então fica difícil. Não tem condição de pagar um exame e paga a um advogado o valor de 8 mil reais, que nem vem aqui em Guadalupe, estou aqui em Mãos também. Será que isso é justo? O prefeito dizer que não pode pagar um exame de uma jovem de 16 anos que está com problema, com fortes dores de cabeça, e paga mensal por mês o valor de 8 mil reais a um advogado que está lá em Teresina. Isso são as injustiças, minha gente, que eu não me calarei jamais às injustiças como essa. Em relação, Dejaci, da conversa que tive com você hoje na prefeitura, gostaria de, na próxima semana, segunda-feira, eu vou pegar o diário do município onde eu me pronunciei em relação à sua pessoa. Esse decreto aqui não está compatível com o que eu li no diário do município, e farei meu pronunciamento na próxima segunda-feira em relação ao que esta vereadora comentou, se eu não me engano, há 3 meses atrás. Então, fica o meu pronunciamento em relação a este assunto na próxima semana. E gostaria de encerrar, presidente, meu pronunciamento, que essas informações, esses convites que viessem a esta Casa Legislativa fossem realmente utilizadas no quadro de aviso, porque tem muitas reuniões importantes onde estão sendo tomadas decisões internas que diz respeito a todos os vereadores dessa Casa Legislativa, onde alguns vereadores não têm conhecimento. Então, gostaria que realmente a sua opinião fosse concretizada, fosse colocada no quadro de aviso, para que todos os vereadores e os demais cidadãos guadalupenses pudessem ter acesso às informações que diz respeito ao nosso município. Aqui encerro o meu pronunciamento e segunda-feira, com certeza, continuarei as minhas reivindicações, os meus pedidos pelo bom desenvolvimento e pelo êxito, né, de um trabalho justo, honesto, desta vereadora Surama. Obrigada.
Olha, eu queria pedir a novos vereadores, ficou acertado, não fui eu que disse que era 10 minutos. Quem ficou acertado foi os próprios vereadores, que era 10 minutos. Então está passando 10 minutos e eu estou vendo coisa que está sendo dita, repetido aqui, coisa repetida. Se quiser ver, pode vir para gravar amanhã. A quantidade que foi repetida aqui, quem está perdendo tempo com isso. E eu quero dizer para a vereadora Surama que eu indiquei o AD, porque recebi o ofício lá fora, e eu usei a minha prerrogativa de presidente da Câmara. Eu não sou obrigado a pedir a vereador licença para indicar ninguém, não. Eu quero dizer só isso. Só isso que eu não estou. Quando coincide de eu receber um ofício aqui na Câmara, eu dou saber. Mas não vou pegar meu carro e sair na casa de vereador nenhum pedindo licença a ele para eu indicar uma pessoa para me representar em qualquer reunião aqui, com várias pessoas já pedir para me representar. Só isso que eu queria dizer para o vereador Surama, é isso. Eu fiz isso de acordo com que aqui, o meu direito de fazer isso. Não vou pedir carro para andar na casa de vereador nenhum, para indicar um outro vereador para fazer representar essa casa em qualquer reunião. A palavra continua faltada. A palavra no momento está com o vereador, a sua excelência, o vereador Amadeu Júnior.
Senhor presidente, senhora secretária, senhor vice-presidente em exercício, Pedro Mariano, Pierre, colegas vereadores, senhores e senhoras do público, eu quero aqui até mandar um alô às pessoas do interior que estão sempre cobrando a gente, que estão lá com o rádio ligado, assistindo às sessões da Câmara, e muitas vezes não são lembrados. Então, mando aqui um alô para o senhor Zé Matias, lá do Limoeiro, mando um alô para o senhor João do Doca, mando alô para o Nascimento das Baixas também, que está sempre ouvindo a nossa sessão na Câmara. Enfim, e quero aqui também registrar nessa casa que, conversando hoje, visitando, o senhor Luiz Delau foi submetido à cirurgia do coração, passou momentos muito difíceis, mas graças a Deus está bem recuperado, está de novo em casa e vai ficar bom, com fé em Deus, para continuar aqui a tarefa dele de um cidadão bom, justo e honesto que sempre foi. Eu queria já antecipar aqui, nessa tarde de hoje, já que estão sendo denominados alguns nomes nos bairros, e também através de pedidos das pessoas, lá na Rua B, no bairro Cruzeta, a partir do Lídio, existe o início de uma rua que passa na frente do seu Cabeludo, depois na frente do seu Capixaba, da Dona Iracema, e ali fica, paralelamente a ela, existe o início de outra rua do Josa. Então, já estou aqui pedindo providências ao prefeito municipal, que fique registrado em ata e que será transformado em requerimento por escrito, que seja concluída aquela rua, levando a rua na frente do seu Capixaba até coincidir com a rua que vem do Josa, e ambas saírem na avenida, mais ou menos ali próximo à propriedade do seu Zé Nordeste. Então fica esse requerimento, esse pedido de providência, para que o prefeito agilize a abertura daquela rua, que com certeza vai melhorar muito para aqueles moradores que estão praticamente isolados. Eu estive essa semana também com a presidente do Sindicato de Trabalhadores do município de Guadalupe, a senhora Elvia, e ela me falou de um ponto que a vereadora Surama começou a falar aqui ainda agora, mas sobre essa diferença que existe na duração das jornadas dos serviços para funções idênticas. Olha, eu conversando com ela, já no meu conhecimento jurídico, eu posso dizer que, como existem editais diferentes e as normas baseiam-se nos editais, então não entendo que haja alguma ilegalidade, mas há com certeza uma injustiça com esses servidores. Daí porque eu apresentarei a esta Casa Legislativa um projeto de lei onde nós tentaremos corrigir essas diferenças de tratamento financeiro a pessoas que exercem as mesmas funções com cargas horárias diferentes, todavia uns recebendo, trabalhando mais do que os outros e recebendo a quantia igual, ou outros com funções distintas, porém semelhantes, recebendo valores diferentes. Então, eu apresentarei, sentarei-me com o sindicato, com a professora Elvia, nós combinamos nos sentarmos essa semana, um número de 5 pessoas, para juntos bolarmos um projeto de lei, apresentarmos nessa casa legislativa, para que nós possamos corrigir essas imperfeições da lei que foi criada desde o dia que foi publicado o edital dos concursos referidos. Muito bem, é com satisfação que semana passada nós tivemos conhecimento, através da iniciativa do vereador presidente José Mota, da criação de uma comissão especial de investigação aqui dessa casa, para a qual eu fui nomeado presidente. Os colegas, o colega Surama, secretária, os colegas vereadores, membros e respectivos suplentes. Essa comissão é formada por todos os vereadores. Quando reunida, algum dos titulares faltando, a gente vai convocar os respectivos suplentes. E falando nessa comissão especial de investigação, quero dizer que é um avanço grande do Poder Legislativo de Guadalupe, por iniciativa do presidente, porque nos dá mais agilidade na hora de verificarmos a eficiência do serviço público. Para que nós evitemos, ao tomar conhecimento de alguma imperfeição do serviço público, de solicitar providências do presidente, para só a partir daí a gente fazer o trabalho de fiscalização plena, essa comissão foi criada. Significa dizer que nós teremos mais agilidade, mais eficiência. E daí porque eu já estou, quero sentar com os vereadores para que a gente sente toda semana, um dia, à tarde ou à noite. Eu já estou sugerindo sexta-feira à tarde, caso algum dos colegas que fazem parte da comissão não possa, a gente vai sentar para traçar os rumos de trabalho da comissão especial de investigação. A princípio, já vou antecipar algumas das ideias que tenho no trabalho. Primeiro, já que é um alcance grande, da gente criar um disque denúncia. De uma forma muito simples, a gente vai conseguir um celular. Hoje o celular é acessível para todo mundo. A pessoa vai poder fazer a denúncia para este número do celular, que vai ser publicado. As denúncias serão recebidas pelo presidente, nós sentaremos e tomaremos as providências. Então, a primeira iniciativa, que já digo, vamos tentar, mas nós vamos criar um disque denúncia. Qualquer cidadão do povo, qualquer pessoa do povo, não precisa nem se identificar. Pode até, se quiser, ligar com um número restrito, contanto que traga para nós, vereadores, informações sobre o funcionamento dos órgãos públicos. Aquilo que competia a nós, nós tomaremos providências imediatas. Aquilo que não está dentro da nossa competência, nós acionaremos as autoridades competentes. Assim, por exemplo, se há um órgão federal em Guadalupe que está trabalhando de forma imperfeita e não é da nossa competência, mas nós podemos noticiar as informações ao Ministério Público Federal. Se a matéria de competência estadual e surgir, sair da nossa competência, nós representaremos ao Ministério Público Estadual e às autoridades competentes. Outra sugestão que eu darei aos colegas da Comissão Especial de Investigação é que nós vamos criar blitz. Nós vamos sair nos órgãos públicos sem avisar nem o dia e nem a hora. Nós vamos chegar, por exemplo, num colégio na hora da merenda e vamos ver se a merenda escolar está contente com o que foi feito lá nas licitações. Nós vamos sair para visitar o hospital público de Guadalupe, em blitz, sem marcar nem dia e nem hora. E lá nós vamos querer saber sobre os balancetes do hospital, que até agora nós não temos conhecimento. Vamos querer saber sobre o acervo que está lá de medicamentos, enfim. Nós vamos tirar fotografias, nós vamos filmar e vamos gravar. Aquilo que for de competência do SUS, nós vamos mandar para as autoridades competentes. Aquilo que for da competência do município, nós vamos acionar as autoridades do município. Então, a blitz é importante para que nós chequemos de fato, para que a gente não fique só naquela situação de ouvir dizer. É preciso nós visitarmos, vamos fazer relatório e todas as reuniões serão feitas, atas das reuniões, de tudo que nós tomamos providência. Outras ideias, eu estou pronto para ouvir os colegas, para que nós possamos tomar um rumo nessa comissão. E também já peço ao povo do público de Guadalupe, não se intimidem, exerçam seu papel de cidadão. Quando verificarem qualquer irregularidade, vocês vão ligar para o Disque Denúncia, naquele número que nós vamos publicar, e não precisa se identificar, dizendo onde está a irregularidade, o que é que está acontecendo. E nós iremos tomar providência. Outro assunto, já também exaustivamente falado hoje, mas que também nós não podemos deixar passar em branco, é exatamente sobre a criação desse aditivo muito bem explanado pela vereadora Surama, pelo vereador Jesse e pelo vereador Pierre. Porém, vereadora, Vossa Excelência só se equivocou num ponto. Só se equivocou. É que isso aqui nem licitação foi. Foi mais um aditivo ilegal, imoral, que foi criado, onde vai se pagar R$ 638.377,07, já publicado no Diário Oficial dos Municípios de quarta-feira, 24 de fevereiro de 2010. Qual a justificativa para que se crie um aditivo de tão grandioso valor, quando ele mesmo já foi aditivado sem qualquer justificativa? A primeira contratação foi algo em torno de R$500.000. Aí depois se criou um aditivo no valor de R$ 138.000. E agora se cria um outro aditivo no valor de R$ 638.377,07. Olha, isto aqui é uma vergonha. Com base nessas informações que nós já recebemos de pessoas do público que leram o Diário do Ofício, já nos Diário dos Municípios, já nos passaram, nós vamos redigir uma representação ao Ministério Público Estadual em exercício em Guadalupe, uma representação ao seu Procurador de Justiça e uma representação ao seu Tribunal de Contas. E nas licitações, nós vamos chegar em blitz também, nós da Comissão Especial de Investigação. E vamos fazer o nosso simples papel de ser o fiscal do povo, para o qual nós fomos eleitos e estamos sendo pagos. Então, veja bem, não posso acreditar que esta empresa, de nome Construtora Guadalupe Empreendimentos Limitada, presidida por Williams Bonfim, olha, isso aqui merece muita explicação. Isso aqui não convence. Não dá para acreditar que um trator da prefeitura faça o rosto, e isso já foi fotografado e foi filmado, e diga que está se pagando para a empresa do senhor Williams mais de R$500.000 para ele fazer um rosto e outras atividades. Isso aqui é minimizar a capacidade dos vereadores de Guadalupe. Isso aqui, perante a isso aqui, eu não me curvo. E peço aos colegas a parceria, a ajuda, para que a gente, com eficiência, fiscalize essa situação. Aos colegas vereadores, que tanto respeito no âmbito da sua profissão, eu conclamo, vamos trabalhar juntos pelo bem-estar do nosso povo. Vamos defender os direitos dos cidadãos que pagam esses impostos. Tudo isso aqui sai do bolso de cada um de nós, cidadãos de Guadalupe. E cada um é também um fiscal. Uma boa noite.
A palavra continua faltada.
Senhor presidente, vice-presidente, secretário, demais colegas vereadores, auditório presente e os ouvintes de Guadalupe e da zona rural e urbana de nosso município. Essa noite eu estou usando essa tribuna para pedir ao nosso prefeito que olhe um pouco pelas estradas dos interiores. Com essa chuva, tem estrada que não tem condição de ser trafegada. O mato está tomando de conta. Por quê? O ano passado, o ano de 2008, o prefeito João Luiz da Rocha não roçou as estradas. O prefeito, o Alan Mozinho, não roçou todo o município, toda a zona rural do nosso município. Também esse ano ainda não foi dado início ao rosto, tem locais que não tem condição de um carro passar. Eu queria também que ele olhasse a respeito das diárias dos motoristas. Olha, quando foi feito o concurso para motorista e outros funcionários, o salário de motorista era equivalente a 2 salários mínimos. Ou seja, na época era 700 e alguma coisa, salvo não me engano. Daí para cá, o salário mínimo já aumentou várias e várias vezes. Hoje, o motorista recebe em torno de 500 e poucos reais, 600 reais. Então, eu queria que o prefeito olhasse para isso. Já pensou um motorista da saúde, como também de qualquer secretaria, sai à noite, as carreiras daqui para Teresina, com pessoas doentes, a responsabilidade é muito grande. Então, eu acho que essas pessoas mereciam ganhar melhor. Merecia, pelo menos, ter uma diária mais digna. Porque esse motorista que sai de Guadalupe a Teresina com o secretário ganha 120 reais, se não me engano, a diária. Será se quando chegar lá, ele vai sentar num restaurante e o motorista vai sentar no outro bem inferior? São pessoas iguais. Por que que o secretário é 120 e o motorista só é 40? Então, eu queria que o Dejaci está presente, conversasse com o prefeito e procurasse melhorar. Sobre o negócio dos agentes administrativos, que a vereadora Surama falou, sempre vem batendo nessa tecla, eu quero lhe dar todo apoio também, vereadora. Eu sei que o erro não foi do prefeito atual, foi de gestões passadas, mas que procurasse uma maneira de resolvê-lo. Porque não é só agente administrativo, tem o auxiliar de serviços gerais, tem vigias que tem esse mesmo problema. Que fossem igualados sobre o rosto da nossa cidade. Nós sabemos que está em atraso, mas está iniciando. Eu tive com o Willams hoje e conversei com ele a respeito dessa epidemia de dengue. Eu acho que esse mato contribui muito. Mas não é culpa só do prefeito, não é culpa só de nós, vereadores, não é culpa só do administrador, mas também a população tem que contribuir. Chega os agentes em algumas casas de cidadãos esclarecidos, ele não quer nem abrir a porta sequer para ele entrar e averiguar lá no quintal e olhar. Então, cabe a nós, a nossa população, colaborar. Vamos evitar resto de água em pneus, em copo descartável, em litros, em bacias. Se vocês ajudarem ao prefeito, à Secretaria de Saúde, aos agentes de saúde, eu acredito que a gente possa resolver esse problema. Eu queria também pedir ao nobre secretário Turiba que desse uma olhada na iluminação da Vila Boa Esperança. Ali na entrada da cidade, já vem com muitos dias, não tem uma lâmpada sequer acesa. Na rua que eu moro, Rua Lagoas, as lâmpadas estão acesas 24 horas, mais de 8 dias. Então, meu amigo Turiba, eu queria que você desse uma olhada nessa parte. No bairro Coqueiro, ali próximo, o posto de saúde também está escuro. E você desse uma olhada. Eu sei que nesse período de chuva é complicado manter a cidade iluminada. Digo isso porque já fui secretário de infraestrutura e nós sabemos que a maior parte daqueles pratos que a lâmpada fica colocada são furados. E na hora que chove e bate água naquelas lâmpadas, elas estouram. É complicado, é. Mas vamos procurar uma maneira de resolvê-lo. Troca o prato. Então estourou hoje, vamos botar amanhã. Se estourar amanhã, vamos botar depois. mas que nós possamos ter uma cidade iluminada. Muito obrigado a todos.
Com a palavra, a vereadora Lúcia.
Senhor presidente, senhora e senhores vereadores, povo de Guadalupe, boa noite. Dando início às minhas palavras nesta noite, e por várias intervenções dos senhores vereadores de oposição hoje nessa casa, quero pedir ao senhor presidente que tome providências com relação aos diários oficiais que são destinados, que são pagos mensalmente a esta Câmara. Início do ano passado já foi levantado este problema, que a Câmara não estava recebendo os diários oficiais. O senhor presidente entrou em contato e por um período foi resolvido. Mas o que está acontecendo é que nós já estamos no mês de março, tivemos um recesso, mas diário oficial, o nome já está dizendo, diário, a publicação diária de toda a documentação oficial dos municípios do Piauí. Então eu solicito de início ao senhor presidente que tome essa providência. Sei que é dever nosso, vereadores, cidadãos, de estarmos atualizados, de procurarmos saber das licitações, das documentações oficiais do nosso município. Mas, devido ao tempo que nós, vereadores, dispomos para estar na internet pesquisando, fica difícil. E o diário oficial, na nossa mesa, toda semana, todos os dias, fica fácil para nós estarmos em dia, fiscalizando, que é uma obrigação nossa. Então, me senti hoje bastante contrariada quando vi o pronunciamento dos vereadores de oposição com relação a licitações e aditivos feito pela Prefeitura Municipal de Guadalupe e quando nós não estávamos sabendo. Também peço ao senhor presidente que seja tomada as providências, todas as providências que foram solicitadas por vereadores em sessão, não recordo a data, mas senhores vereadores presentes devem estar lembrados que o senhor vereador João Ricardo, no momento ausente, mas que consta em ata desta casa, que foi feito o levantamento, foi feito o pronunciamento do senhor vereador João Ricardo, solicitando que a Prefeitura Municipal de Guadalupe, o seu órgão competente, todas as vezes que fosse fazer aditivos, pediria autorização dessa Câmara. Eu não sei se os senhores vereadores estão lembrados. Como na mesma sessão foi colocada a questão de o departamento de licitação enviaria a esta casa a relação de todos os editais de licitação do município. Então, eu gostaria só de lembrar o senhor presidente que foi feita essas duas colocações de sessão passada, ainda do ano passado, e que fossem tomadas as providências. Com relação à denúncia feita nesta tribuna pelo senhor vereador Pierre, que me chamou muito a atenção quando ele falou que foi uma pessoa falecida em nossa comunidade, foi negada a assistência funerária pelo prefeito. Eu ouvi Desculpe, vereador Pierre, pelo senhor vereador Jesse James. Então, eu anotei, fiquei bastante preocupada, indignada, porque eu não posso admitir que nós, vereadores, no dia 11 de fevereiro, votamos, aprovamos por unanimidade uma lei que diz respeito aos benefícios eventuais às pessoas carentes do nosso município. Então eu quero pedir ao senhor, vereador Jesse James, que leve, que traga essa questão a esta tribuna, a esta casa, em especial a comissão de fiscalização da nossa casa, e que seja apurada essa denúncia. Eu não poderei ficar calada, eu não poderei aceitar um questionamento que foi feito pelo senhor vereador Jesse James a esta casa nesta noite. Então nós votamos, se está comprovado que é uma pessoa carente do nosso município, inclusive existe um artigo especial para ajuda funerária. Outro questionamento sério, muito sério, de grande importância, levantado por todos os vereadores que aqui já se pronunciaram, a respeito do surto da dengue em nosso município. Eu gostaria de pedir ao senhor secretário de saúde todas as notificações feitas, comprovadas no nosso município com relação à dengue. Se ele tem todas as notificações, que ele vá de imediato, com muita urgência, se é que ele não já foi. Estou falando hoje porque não tive a oportunidade de falar com o senhor secretário de saúde, doutor Eduardo Rocha. Mas eu peço que ele encaminhe com urgência um pedido de ajuda à Secretaria Estadual de Educação. Desculpe, de saúde. Porque a Secretaria Estadual de Saúde, dependendo dos casos notificados no nosso município, virá prontamente, imediatamente, tomar as providências, inclusive trazendo os carros fumaceiros. Como já foi dito pelo senhor secretário de saúde, ano passado, nosso município teve um grande número de notificação de dengue. E a Secretaria Estadual de Saúde, naquele momento, enviou o carro, enviou a ajuda do carro fumacê ao nosso município. Então, eu solicito ao senhor secretário que com máxima urgência, procure ver o número de casos notificados de dengue, que a senhora vereadora Surama comentou, todos os moradores da rua dela, um grande índice, um grande número altíssimo, estão com dengue. Vereador Pierre falou a questão do bairro Coqueiro. Em todos os bairros que nós estamos andando, o pessoal está reclamando. Então, eu solicito com urgência este pedido ao senhor secretário de saúde. Com relação ao matadouro comentado pelo senhor Pierre, eu gostaria de dizer para ele que não tenho informações precisas a respeito da construção do matadouro do nosso município, mas que eu posso dizer e afirmar que é uma obra do governo do estado. Então é preciso que a gente procure saber por qual motivo o governo do estado paralisou a obra do matadouro do nosso município. Vamos procurar saber do prefeito, então diretamente com o governo do estado. Com relação, senhor Pierre, foi o senhor também que falou a respeito do projeto aprovado por esta Câmara, a doação de um terreno para a empresa. O pedido foi feito da doação de um terreno para a empresa Multisorbent, limitada, localizada na rua Maranhão, Quadraé, número 2, Vila Boa Esperança, município de Guadalupe. Eu quero lembrar ao povo de Guadalupe e aos senhores vereadores aqui presentes. Não sei se vocês lembram, mas naquele momento, no dia 18 de junho de 2009, quando foi enviada esse pedido a esta casa, eu me pronunciei contra. Eu, vereadora Ana Lúcia, quero dizer hoje, não tinha tido a oportunidade de falar, porque na última sessão eu estava com um projeto para falar a respeito, como também na primeira sessão também já fiz esse comentário, não só a respeito da Multisorbent, mas da Emater, que também solicitou um terreno desta Câmara, solicitou a doação de um terreno e que não foi feito nem tomado nenhuma providência. Mas naquela ocasião, quando foi enviada a esta Câmara um pedido de doação de um terreno para a empresa Multisorbent se instalar em Guadalupe, eu fui contra. Vereadora Surama está, é de testemunha, como eu conversei bastante com ela. Contra. Contra porque nosso município, o município de Guadalupe, não dispõe de nenhum terreno para fazer algum empreendimento. O município de Guadalupe não tem nenhum terreno, por menor que seja, para a construção de um colégio ou de um hospital. Não tem. O município de Guadalupe não tem. Então, naquela época, eu fui contra. Fui contra por vários motivos. Primeiro motivo foi esse. Quanto o município de Guadalupe não tinha nenhum terreno para a gente fazer, a prefeitura municipal, o gestor municipal fazer o investimento, nós estávamos doando um terreno grande, não é um terreno pequeno. O senhor vereador Pierre falou na metragem. Quando daquela época, analisando a documentação enviada a esta Câmara, eu encontrei e está no todo laudo aqui do processo, 3 empresas envolvidas, quando não existia nenhuma documentação com o endereço de Guadalupe. Existia só a Multisorbent, mas através de um ofício. Não tinha nenhuma documentação. Esta empresa não estava localizada no município de Guadalupe. A licença ambiental que consta no processo foi feita em nome da Geomil Mineração Lapidação Limitada, com o endereço à rua Boa Vista, zona rural de Guadalupe. A licença ambiental, que é a empresa que mandou pedir o terreno para que seja doado, ela é feita através da empresa Geomil Mineração Lapidação Limitada, que pede a licença ambiental para fazer a exploração mineral na localidade rural de Guadalupe, Boa Vista e Pedra Branca. Não era documentação daqui aonde eles querem instalar a empresa. E o CNPJ que constava nessa documentação era da empresa Filtrol, que tem endereço à rua Francisco Heitor Cali, Campina Grande do Sul, Paraná. Então, por esses motivos, por ler a documentação e por encontrar várias irregularidades, eu não fui a favor da aprovação deste projeto, da doação do terreno. Mas solicito aos senhores vereadores, em especial ao presidente desta casa, como já falei na primeira sessão, que a gente faça um documento. Eu acho que nós tivemos poder de fazer a doação, na boa intenção da empresa se instalar em Guadalupe, que na época seria de imediato 150 empregos. De imediato seria dado ao povo de Guadalupe. Então, passado já todo este período, quase 6 meses, e a empresa não se localizou em Guadalupe, eu solicito ao senhor presidente e aos senhores vereadores que nós tomemos a iniciativa de convidar o sócio proprietário da empresa para comparecer a esta Câmara ou para nos enviar documentação comprovando que ele irá fazer. E com as licenças, que nos foi apresentada uma licença de instalação, uma LI, que não dá direito a empresa nenhuma a começar a o seu empreendimento. A emissão da licença de operação fica condicionada à vistoria do empreendimento, no mais observar o rigor das disposições contidas no plano de controle ambiental. Então, eu solicito ao senhor presidente e aos senhores vereadores, em especial à comissão, faço o pedido à comissão de fiscalização desta casa, que tome as providências nesse sentido e nos traga. Porque nós fizemos, na época, foi feito com um bom entendimento da maioria dos vereadores dessa casa, pensando no engrandecimento, pensando no futuro, trazendo a melhoria para o nosso município. Mas se a pessoa responsável, se a empresa responsável não deu satisfação nenhuma até agora, é preciso que tome as providências. Para encerrar as minhas palavras, quero comunicar aos senhores vereadores, ao senhor presidente, que participei no dia 9 e 10 de março, semana passada, terça e quarta-feira, do primeiro Fórum Regional de Implantação da Linha de Cuidado à Gestante e ao Recém-Nascido do Território Vale dos Rios, Piauí e Itaueira. Dizer aos senhores vereadores e ao povo de Guadalupe que foi um fórum de bastante importância ao nosso município, que estará a partir da pactuação que foi feita do senhor secretário de saúde representando o município de Guadalupe, foi feita uma pactuação na rede de atenção à gestante e à criança. Então, também solicito ao senhor secretário que encaminhe a esta casa documentação, toda a pactuação que foi feita, ele representando o município de Guadalupe, em nome do povo de Guadalupe, da saúde das mulheres gestantes e das crianças de Guadalupe, que mande a esta casa um relatório de todo o fórum. Também quero dizer aos senhores vereadores que presente a este fórum fui não representando a Câmara Municipal de Guadalupe. Fui por iniciativa própria. Por quê? Sabendo do fórum, sabendo da importância, fui de livre e espontânea vontade. Mas, chegando ao fórum, encontrei o senhor secretário, o senhor secretário de Saúde do município de Guadalupe, doutor Eduardo, o senhor Adecarlito Rodrigues da Silva, vereador desta casa, e o senhor Benoni, aqui presente, funcionário do Hospital de Guadalupe. A senhora diretora do hospital estava ausente porque estava em Teresina. Então, quero dizer aos senhores que lá fiquei sabendo que o senhor vereador Adecarlitons, o AD, estava representando esta Câmara. Então, chegando hoje a esta casa, perguntei ao senhor presidente que a indicação do AD tinha de vindo de onde? Ele disse que foi através do secretário de saúde que mandou a esta casa. Como eu estava presente, eu não estava representando a Câmara porque eu não tinha recebido, nós, vereadores, não recebemos nenhum comunicado. Esta casa não recebeu. Então, eu comuniquei ao senhor presidente que eu estava presente no evento. E que gostaria, disse para ele, no início da reunião, ainda não tinha iniciado a reunião, comuniquei para ele que gostaria que as próximas indicações para representar esta Câmara fosse comunicada a todos os vereadores. Mas ele comunicou que o secretário de saúde enviou o ofício após nossa reunião de segunda-feira e o evento foi terça e quarta. Mesmo, disse para ele, e ele me respondeu em bom tom de voz, que indicaria, como ele respondeu a senhora Surama já a esta sessão, que indicaria quem ele quisesse. Eu só disse para ele que ele era o representante desta casa. Mas eu só disse para ele que, no meu bom entendimento, representando esta casa, existem 9 vereadores. E ele repetiu mais uma vez que ele era quem representava e que ele quem indicava, como ele já falou aqui para todos. Então, eu quero dizer aos senhores vereadores que participei do evento, sim, não representando a Câmara Municipal de Guadalupe, mas sim por iniciativa própria. E que hoje quero dizer ao senhor presidente, aqui presente, senhor José Mota, que eu gostaria e lhe peço mais uma vez, e se for possível, algum de nós vereadores que for representar esta casa, em nome desta casa, que seja comunicado. Mas também gostaria de dizer ao senhor secretário municipal de saúde que da próxima vez que ele enviar um pedido de indicação de algum dos senhores vereadores, de nós vereadores, para representar esta Câmara, que ele não indique, ele mesmo faça a indicação. Que nós, vereadores de Guadalupe, temos a condição de aqui representar o povo de Guadalupe. E qualquer um de nós, 9 vereadores da Câmara Municipal de Guadalupe, estamos aptos a representar o nosso município. Meu muito obrigado.
Como não há mais nada a tratar, eu gostaria de dizer para a vereadora Lúcia que ela procurasse ler o regimento interno e a lei orgânica do município, que eu não vou estar procurando vereador de vereador pedindo. Eu estou usando do direito que eu tenho, do direito, vereadora, que o presidente tem. Sei que todos os vereadores são iguais, todos. Não tem quem representa esta casa. A casa, a Câmara de Vereador é o presidente. Lê no regimento interno e na lei orgânica. Veja o que é que diz. Eu represento a Câmara Municipal. Eu posso pedir qualquer vereador, todos os vereadores são iguais, a representar esse presidente em qualquer reunião que eu não posso ir. Só quero dizer isso. Não precisa o negócio de estar ninguém gritando. Vamos ler, vamos discutir o que tem aqui. Eu considero vereador, todos os vereadores são iguais. Eu não vejo nenhum, nem A, nem B, ser melhor do que o outro. Somos todos iguais. Todos. Não tem nenhum melhor do que o outro. Por aqui, quando eu receber qualquer documento que eu achar por bem indicar qualquer, eu sempre pergunto ao vereador se ele quer participar. Se ele não quiser, eu não digo ninguém, porque ninguém quer ir. Então pergunto, se quer ir, quero, aí vou e indico. Eu não tenho obrigação de estar pedindo a vereador A, a vereador B. Peço mais uma vez que lê o regimento interno desta casa e a lei orgânica do município. Porque aqui nesta casa, eu nunca participei de um congresso por falta de dinheiro. E todo mundo sabe que o que está sendo repassado aqui dá pena para pagar o movimento aqui da cama, água, luz e água diária do presidente, que eu vou a Teresina, que meu balancete é entregue por mim. Nunca a pessoa entregou o balancete dessa casa, por mim. E entregue todos eles no dia exato. No dia que ligo lá para o tribunal, tal dia, último dia. Eu vou e entrego, não mando. Porque eu não sei como é que pode acontecer. Então, eu só quero dizer isso para todos os vereadores que estão aqui presentes e seja transmitido para os outros. Vai ter um encontro agora em Parnaíba, pediu a Edivan que fosse. Eu não vou pedir vereador, porque pode, eu não pode. O Edivan vai à reunião em Parnaíba, dia 17 e 18. Com o prefeito. O prefeito me chamou, eu não pude ir, não posso ir. Perguntei ao Edivan, o Edivan disse que vai. Eu não vou pedir vereador, se deixa ou não deixa, não. Quem sabe aqui é o presidente, se vai ou não vai. Fazer só isso. Só estou apenas dizendo isso, que eu não tenho obrigação de estar pedindo. Só isso que eu quero dizer. O vereador, o presidente está falando. Sócio, encerrar a sessão. Na próxima sessão, você fala. Entendeu? Está aqui um documento do recebido aqui para o prefeito, do Ministério da Pesca. Está sendo construída aqui uma fábrica de gelo em Guadalupe, com a capacidade de uma tonelada por dia. Eu até indaguei para ele na época do prefeito Júlio César, ele recebeu tudo isso e acabou, ninguém nunca nem viu, nem canoa, nem fábrica, nem nada. Já brinquei com ele, rapaz, outra fábrica. E a primeira não. Nossa, aqui está aqui no papel. Para todos nós, vou tirar cópia para mandar para os vereadores. Tem aqui o da Condevasp sobre o esgotamento sanitário. Nós fomos beneficiados, está aqui. A licitação foi feita em Brasília. A Condevasp fez a licitação em Brasília. Está aqui 10 milhões de Guadalupe, são três lotes. Um em Amarante, lote 2 em Guadalupe, lote 3 em União. Vou tirar a cópia aqui também para dar para o vereador ver aí, acompanhar e tudo. Com relação ao negócio da dengue, eu achei até bonito ontem, não sei quem assistiu a propaganda do SBT. Saiu um palhaço e tal, lá mostrando. Você vê que o foco da dengue está tão forte no Brasil, não é nem Guadalupe está também. E a propaganda do governo federal pagando aquilo foi uma fortuna para apresentar aqui no SBT e várias, mostrando. Porque se a pessoa não tiver o cuidado no vizinho fazer do seu vizinho fez, é trabalho que não tem prefeitura nenhuma do mundo que dê jeito. Foi constatado o foco ali do Foquito, por ali do Rio, carro velho. Será, se eu chegar lá com o carro da prefeitura comum, pegando aquele carro, vai rogar no mato, o dono vai aceitar? Ele vai dizer que vai dar um jeito. Só que ele não dá. Aí fica contaminando as pessoas. E da oficina do Enesildo, aquele pessoal todo ali, foi tudo pegado tudo ali. Foi constatado que só aquele foco, naquela localidade ali, que atingiu não sei quantas pessoas. Porque o pessoal tem lá um outro sucata velha de tudo ali, deixa ali ali não vão tirar. Não tira. Então, você chegar a reclamar, ele faz errar com você, que é meu, eu faço o que eu quero. Não é assim. Eu acho que a pessoa deve ter o respeito com o povo. E é dele, vamos procurar botar num local que não atinge as pessoas. Então, esse problema da dengue é um negócio muito sério. E outra coisa, o negócio do diário do município, eu vou ver lá nos Correios, que eu estou achando que deve ser algum problema dos Correios não entregar na Câmara. Eu acho que é isso. porque quando liga para lá, ele avisa que, mano, eu já disse que até aí que ia cortar. Só não cortei ainda, porque é publicado todo o balancete nosso aqui da Câmara. Quando vai para o Tribunal de Contas, a contadora em Teresina, eu pago lá um programa para ela, é R$250, agora R$280. Na hora que termina o balancete, ela entra no sistema lá. E daqui para meio de julho, não vai ser mais preciso nem entregar documento no Tribunal de Contas. Documento assim, papel. Por papel, é respeito tudo até do sistema, do sistema online. Quanto a esses lotes aí, que foi falando essas empresas, a Ematé e a outra aí, eu acho que vai ser um trabalho bem grande da comissão, que eu acho que vai poder dar ajuda a gente e expor para as pessoas o motivo. Porque antes de ser aprovado, só vivia todo dia, tinha gente aqui. Todo dia mostrando uma coisa, mostrava outra. A Ematé vinha um dizer uma coisa e outra. Depois, se não for aprovado, não perdeu o dinheiro que está no banco, na Caixa Econômica. Foi aprovado e tudo. E daí? Onde é que está? Então, vamos eu ia fazer um ofício, mas vamos começar logo esse trabalho da comissão, logo mostrando logo de cara esse negócio aí, dessas duas empresas e do hospital aí, para poder mostrar para o povo. E vamos criar o disco denúncia. Eu vou comprar um telefone de celular, vou deixar aqui na Câmara, depois que a gente tiver o número dele, nós vamos divulgar esse número. Pedir ao povo que não seja passado trote, porque eles não retalam um trabalho em vão. Né? Então, o que eu puder fazer de transparência, eu faço. Isso aí eu faço. Se não for possível, eu digo aqui, eu falo aqui na Câmara. E eu falo esse negócio do AD, hoje que é reunião. Mas quando eu recebi logo, foi com isso. Logo vão dizer, mota com isso aqui. Não, vamos ter paciência. Vamos esperar primeiro o que eu vou falar. Mas não, antes de eu falar, Surama joga uma pedra pro lado. Outro joga outra pedra do outro lado. Não, vamos ter paciência, vamos trabalhar, porque eu estou trabalhando aqui com tudo selando por tudo do município. Você falou, vereadora, que o presidente tinha mandado uma pessoa, Floriano, que não admitisse. Olha, fica a próxima reunião para vocês todos dois falar sobre isso. Agora, Vossa Excelência falou que foi chamado lá fora para explicação da vereadora Lúcia. Só isso. Mas não posso colocar uma solicitação que vem para o presidente. Eu não posso estar colocando em guarda-vida uma coisa que eu recebo fora de reunião, vou estar pedindo A e B. Não vou. Eu não vou quando estiver aqui. Eu não vou. Então, isso aí eu não vou. Então, em nome de Deus, declaro encerrada a sessão de hoje.
Só as melhores. Cidade Luz FM.